Ouvinte da Difusora, muito bom dia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência em acompanhar mais uma entrevista no quadro Personalidade da Semana. O nosso convidado de hoje é o ex-vereador, contabilista, pioneiro de Novo Sarandi, natural de Novo Sarandi, provavelmente isso ele vai dizer durante a entrevista, Odair Macari. Odair, muito bom dia, muito bom receber o amigo aqui para essa entrevista e ter a sua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora.
Bom dia, Herto. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. É uma satisfação estar aqui mesmo. Saber que depois de muitos anos que eu larguei da vida pública, está sendo convidado para conversar e esclarecer, explanar tudo o que aconteceu na minha vida, na vida do Distrito de Novo Sarandi. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos em nome da Rádio Difusora. Bem, Novo Sarandi surgiu no dia 9 de agosto de 1949, né? Que surgiram as primeiras casas, os primeiros casebres lá montados com tabuinha, cobertura e tal. Família Macari já teve presença nessa primeira leva, Odair, ou não?
Olha, a família Macari teve presença a partir de 1951, quando meu avô, meus pais, meus tios vieram com uma leva de agricultores, de colonos, vieram para Novo Sarandi, oriundos de Sarandi do Rio Grande do Sul. Por isso que leva o nome de Novo Sarandi. E uma coisa bem interessante, que poucos sabem, que as primeiras duas casas na época, de 1949, foram construídas para cá, nós estamos aqui em Marechal Candrondão, para cá do Guaçu, que hoje é município de Quatro Pontos. Depois, quando a Maripá demarcou as divisas, que ali seria Quatro Pontos, esses agricultores foram morar para o lado de lá do Rio Guaçu, que daí era Novo Sarandi, que criou-se a localidade de Novo Sarandi, oriundos lá de Sarandi do Rio Grande. E os meus avós, aquele grupo de pessoas que vieram naquela época, vieram de Sarandi do Rio Grande do Sul, ali em Novo Sarandi, em 1949.
Tinha corretor da Maripá lá em Sarandi, no Rio Grande do Sul, ou o pessoal daqui se deslocou para Sarandi para vender terras?
Na realidade, tinha, né? O nome é Fernando Zibete. Ele era morador de Sarandi do Rio Grande, e quando surgiu essa localidade, essa colonização naquela época, né? Imagina, 1949, esse detalhe eu não sei, mas ele deveria lá já estar trabalhando com esse ramo de vendas de terra, essas coisas, e com o tempo ele saía aqui, de lá, veio para cá, contactou com o pessoal da Maripá, né? E daí ele morava lá e vendia as terras para esse pessoal lá do município de Sarandi do Rio Grande. E depois, com os anos, ele veio morar ali em Novo Sarandi. Como o colonizador que foi a Maripá, que era de Toledo, em Novo Sarandi teve o Pedro Paulo Mânica, que era quem colonizou os lotes urbanos. Então, a área urbana e os lotes e as chácaras, que a Maripá cedeu essa parte para o Pedro Paulo Mânica, que vendeu, fez a colonização e vendeu todos esses lotes, essas chácaras para o povo aí. Esse morou em Novo Sarandi muitos anos, conheço ele, conhecia ele muito bem. Ele depois, com os tempos, depois quando parou a venda dos imóveis, ele passou a ter uma cerâmica lá que chamava Cerâmica Mânica.
O Zibete foi um dos primeiros moradores, então, em Novo Sarandi, ou foi o líder em trazer a primeira leva de imigrantes de Novo Sarandi para Toledo? Para Novo Sarandi, aliás.
Para Novo Sarandi e Toledo, né?
Exato.
Não, ele foi um líder, né? Porque como ele morava lá em Sarandi e surgiu essa terra prometida aí para o povo daqueles anos, ele trazia os agricultores aqui para verificar, né, as áreas de terra e vendia em nome da Maripá, trazia eles até na Maripá e depois, com os anos, é que ele veio morar aqui em Novo Sarandi.
A predominância é da etnia italiana em Novo Sarandi?
Exato.
Justamente por a vinda desse pessoal, direcionado, aliás, para vir a colonos italianos para Novo Sarandi?
Não é que era direcionado. Mas lá em Sarandi do Rio Grande era muito italiano.
Sim.
Então veio de lá a família Tartaro, a família Baldino, a família Macari, depois veio os Tonin, assim foi, uma maioria italiana. Depois dos anos que começou a vir os alemães. E depois, no seguimento das histórias, como nós tínhamos as 13, 14 cerâmicas lá, veio outro povo, mineiro, baiano e tal, prestar serviço nas cerâmicas. Então, por isso que hoje lá é um mesclado. Eu sempre falo que nós temos 30% de italiano, 30% de alemão e 30% dos brasileiros, que se diz, né, que prestavam serviço nas cerâmicas. E muita gente ficou lá. Mas o início mesmo foi predominante em italiano.
O que me chamou a atenção é esse número de cerâmicas que eu falou, 13 ou 14? E hoje são quantas ainda?
Olha, infelizmente temos uma. E um proprietário de uma cerâmica que tem uma cerâmica em Nova Santa Rosa.
O que que deu no meio desse caminho que tanta gente desistiu da...
O problema...
Da...
O problema da cerâmica é o seguinte... Comparar com os anos passados, praticamente acabou a argila, né? Foi tirando. E outra coisa, hoje para você explorar uma argila é uma burocracia, que Deus do céu. Então o povo começa a desanimar, né? Desanimando, muita burocracia para tirar argila, para adquirir áreas de argila. Por quê? Porque essa argila, ela, a maioria dela hoje está no meio dos matos, né? Beira de rio, né?
A área preservada.
A área de preservação. Então o pessoal desistiu disso. E perdemos muito com isso, hein? Muita mão de obra, muita mão de obra. E nós tínhamos também umas 4, 5 serrarias, né? 2 serrafitas muito grandes. E ali foi indo, vai mudando, terminou a madeira, o pessoal mudou para o Mato Grosso, as serrarias mais pequenas foi sendo desativada, mas graças a Deus agora com a força do povo aí nós estamos recuperando o que nós perdemos no passado.
Não entrou na questão da... Não está se construindo menos agora também, Odair?
Olha,
não se precisa tanto de telhas e tijolos? Ou se emprega outras modalidades, outras formas, outro tipo de telha, outro tipo de tijolos nas construções?
Não, eu acho que não é bem isso, porque nós temos exemplo aqui, Pato Bragado, Entre Rios, ainda existe as cerâmicas, e muito forte, né? Santa Helena. E eu mesmo passei agora, esses dias há pouco aí que eu estava viajando, passei ali por Prudentópolis, muitas cerâmicas, muitos tijolos. Vai muito tijolo, sim. Só que ali foi a questão mesmo do tempo, né? Da localidade, o que tinha que tirar já quase tirou. E uma coisa bem interessante, onde tinha a argila e onde tinha as cerâmicas, ali virou tudo açudes, né? Área para criação de peixes. Então perdemos as cerâmicas, mas ganhamos com as açudes, com a criação de peixes. Eu acho que do município é o maior...
Maior concentração de espelho d'água para criação de peixe.
Justamente, é isso daí. E Novo muito Serenji. Forte, piscicultores muito forte ali.
Se explora bem.
Explora bem. Não tem mais um local onde tinha cerâmica que não tem as lagoas, as lâminas de água para criar peixe. Tem gente lá que tem 10 alqueires, 15 alqueires, onde foi retirado os peixes lá, tudo é lâmina de água para criação. Onde foi retirada a argila, quer dizer, é tudo lâmina de água para criação de peixes.
É tilápia?
Tilápia.
E essa ideia do governo federal de proibir a criação de tilápia é um absurdo?
Olha, eu não gosto nem de comentar isso aí, né? Será que eles conhecem o que é a tilápia aqui no nosso oeste do Paraná, ou aqui no Paraná? A maior riqueza, eu acho que está sendo hoje no agronegócio, uma das maiores riquezas está sendo hoje a criação de tilápia. E você ouvindo uma liderança do nosso governo, uma intenção dessa, que por que certo nem sei, mas já ouvi isso sim, já comentamos muito sobre isso. Aqui nesse país está acontecendo umas coisas interessantes, né? Para quem produz, principalmente.
Pessoal que não tem noção, né? Coisa de burocrata que nunca saiu da sala para ir para o campo para ver as coisas. Porque a ideia de parar com a criação de tilápia é uma coisa sem noção, Odair.
Não, eu que nem eu já falei há pouco, não tem comentário. Parece impossível que um ministro tenha uma ideia dessa num país tão produtivo, né? E não é só Toledo, aqui o oeste do Paraná, tudo, né?
É o maior espelho d'água de criação de peixes do Paraná, é o oeste do Paraná, né? Então o cara vem com uma ideia dessas de lançar no Brasil essa ideia de acabar com a criação de tilápias, não, é um absurdo.
Já é um absurdo essa importação da tilápia que eles estão querendo fazer ou estão fazendo. Essa área eu não acompanho muito porque não é meu o que eu participo, né? Mas já ouvi, eu acho que estão importando ou iam importar. O prejuízo é muito grande para os agricultores daqui, é sem sentido dizer que vão fazer tal coisa conosco aqui no Paraná.
Entendo. O Dair, você é um menino que nasceu em Novo Sarandi. Novo Sarandi foi uma coisa na tua época de nascimento, na tua infância. O que é Sarandi hoje para o Odair?
Olha, Herton e ouvintes da Difusora, o que é a realidade é o povo que veio para cá, para Marechal, para essa região onde foi colonizado pela Maripá, um povo muito sofrido, né? Eu lembro dos meus pais, dos meus avós, de toda a comunidade. Mas muito trabalhador, eu acho que esse povo está de parabéns, porque nós hoje estamos aqui num céu, né? E foi sofrido que esse povo chegou aí, e venceram. A maioria deles estão muito bem, as famílias todas. Então é isso mesmo, com dificuldades, mas chegaram lá. E o que é para mim? Para mim é uma satisfação. Poder dizer que eu tenho 69 anos de idade, que nasci ali em Novo Sarandi, que fui um representante político do distrito, que trabalhei na vida pública 37 anos, que estou aposentado pela vida pública, isso me sinto muito honrado.
Te encanta o oeste do Paraná?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que, como diz aqui no nosso oeste do Paraná, o que você planta, colhe, né? E se você sair aí por toda a nossa região, uma região hoje, como eu já falei, passou por muita dificuldade, mas agora uma região muito rica, né?
Alguns consideram até de primeiro mundo.
Exatamente, eu acho que daqui mais uns 10 anos nós chegamos lá, né? E a tecnologia vem aí facilitando o trabalho dos agricultores, desse povo, tudo isso é importante.
Qual a tua opinião sobre a inteligência artificial? Odair, você que mexe com contabilidade, né? Contabilidade talvez vai usufruir do benefício da inteligência artificial. Mas a gente vê em certas pessoas, em certos especialistas, uma certa temeridade em relação a essa novidade. Qual é a opinião do Odair?
Olha, para nós falar agora é até difícil, né? A gente não está muito inteirado do que vai acontecer.
Fica aquela sensação de apreensão, a gente fica apreensivo, é uma novidade, toda novidade, quando você não tem o conhecimento suficiente, ele te provoca um certo medo.
Exatamente, e é uma expectativa, né? Certamente quem estudou, quem está fazendo isso, sabe que vai dar certo, mas nós, que são meio leigo do assunto, ficamos na expectativa. Será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que não vai ser, né? Então temos que aguardar para ver o que acontece.
É, nós, na verdade, Odair, somos a última geração analógica. Nós trabalhamos com máquina de escrever, telefone público e vários equipamentos que foram da nossa época e já não são mais hoje, né? Então nós somos hoje a última geração analógica, a nova que está vindo aí vai ser toda digital, né? É. Isso que às vezes eu vejo com certa preocupação, né? Porque está gerando uma certa atrofia social, né? As pessoas se isolam, ficam determinantemente ligadas ao celular.
Realmente, hoje se você vê as crianças mesmo, já desde criança, né? Você fica bobo, né? Eu sei pelos meus netos. E quando a criança é meio rebelde, o que eles fazem? Impor um celularzinho para ela se acalmar, né? Mas faz parte da... Você pode ver que por quê? Que nós temos que reconhecer que as crianças de hoje em dia são 10 vezes mais inteligentes que nós éramos no passado. Mas é a tecnologia que leva a isso, né? Então, acho que vai dar certo.
É, hoje as crianças já... É difícil, talvez, em mil um caso, de ver criança andar com suspensório, né? para nós era comum, né, Odair?
Exatamente, e parecia assim, meu Deus do céu, será que vai dar para ficar sem o suspensório quando era criança, né? E é bem interessante, veja, já que nós estamos falando do passado, dos pioneiros que vieram aí para Novo Sarandi, então a família Macari era uma família muito grande. Eu hoje, assim, de cabeça nem lembro, tinha uns 12 filhos, né? 6, 7 homens, até eu participei disso, que fui o último que usei. Sabe quantos pares de sapato a família tinha para ir na igreja? Só eu usava o sapato quando ia na igreja fazer a primeira comunhão, né? Então todos eles passavam a primeira comunhão, usavam aquele par de sapato e depois guardavam para próximo filho que ia fazer a primeira comunhão. Veja que as crianças de hoje é importante ouvir isso daí, que muitas vezes reclamam, né? Que existe dificuldade. Então o senhor imagina, os senhores imaginam a dificuldade que era aqueles anos para esse povo, os pioneiros aqui desse oeste do Paraná, viver essa vida.
Mas eles tinham uma visão de futuro. Eles pensaram, ó, se nós fizer isso aqui, isto, e ficar economizando, nós vamos fazer o pé de meia, vamos fazer a nossa cucanha, que o italiano fala, né, que é o nosso paradiso, o nosso paraíso, né, que é lá a cucanha. Fala lá cucanha, né, Macari?
Exato, tinha sim uma visão de progresso, né, porque sair de uma distância, aqueles anos lá de Sarandi, do Rio Grande ou de outras localidades, teve gente que até de carroça veio na época e vinha aqui, é pessoas que têm
fibra,
coragem, vontade de vencer, e esses que vieram, a maioria venceu, né? Veja que na época que meus avós vieram lá de Sarandi do Rio Grande, não tinha a tecnologia que tem hoje, lá já não colhiam mais nada. Dizem as histórias, meu pai falava isso, vieram para cá porque aqui apareceu um outro mundo na área da agricultura, e ali eles vieram para cá, para no meio desse matão aí, porque lá já era terra devoluta, não tinha mais nada, não dava mais nada, né?
A família Macari teve uma grande liderança em Novo Sarandi? Nem à frente de entidades, congregação religiosa, claro, italiano quase sempre católico, né?
Sim.
Provavelmente teve na linha de frente em muitas ocasiões.
Exato, teve uma liderança muito forte, que foi o meu próprio avô, né? Ricardo Macari, muito ligado com o esporte, foram os fundadores do Esporte Clube Ouro Verde em 1955, que esse nome também, Esporte Clube Ouro Verde, foi o nome oriundo lá de Sarandi do Rio Grande do Sul.
Não diga.
O time lá, que onde eles saíram, que participavam lá, chamava-se Ouro Verde. E aqui, na fundação, eles fundaram o time e passou a ser Esporte Clube Ouro Verde, de Novo Sarandi. E o meu avô, daí já meus tios jogavam muita bola, né? Participaram dessa liderança na área do esporte. E que nem eu digo, né, eu acho que eu já citei, que o próprio estádio lá de Novo Sarandi chama-se Estádio Ricardo Macari, que leva o nome do meu avô. E depois na área do esportes teve outras pessoas, teve também que veio lá de Sarandi do Rio Grande do Sul, que nem eu já citei, a família Tartaro, a família Gehlen, a família Dalcin, e inúmeros, né, fazia o time e jogava um futebol. Para ter uma ideia, lá em Novo Sarandi, hoje é o quarto campo de futebol. A comunidade se reunia, fizeram o primeiro campo, ali onde na entrada de Sarandi, à esquerda, ali tem a marcenaria Sarandi, ali era o primeiro campo. Daí, com o tempo, a Maripá vendeu aquilo, fizeram outro campo lá na praça. Daí, com os tempos, a prefeitura fez a praça. Tiveram que fazer outro campo, fizeram aonde? Lá na linha da usina, numa área da prefeitura, que é ao lado do cemitério. Daí, problema de novo, não sei o que aconteceu na época. Daí se reuniu meu pai, daí já era a época do meu pai, né? Meu avô já tinha falecido, com o saudoso também Orlando Luiz Bazei, que era o presidente do clube, compraram essa área que nós temos hoje, o campo ali, é uma área particular do clube mesmo, não tem nada a ver com prefeitura, nada. E tem um belíssimo estádio lá.
Tempos gloriosos, né, no Ouro Verde. Hoje, claro, todos os times, todos os clubes da região decaíram muito, né? Alguns deixaram até de existir, mas parece que o Ouro Verde continua ainda numa boa fase. Odair?
Graças a Deus, ainda existem lideranças, né? Que conduz. Nós temos lá duas equipes de veteranos, veteranos unidos, e chama veterano, é uma equipe, e a outra equipe é veteranos do Esporte Clube Ouro Verde. E o time amador ainda disputa o campeonato, sim, está disputando. Veja a força que nós tínhamos no passado. Nós chegamos a ser vice-campeão da Taça Paraná, né? E essa questão dos clubes, dos times de futebol, nós ainda conseguimos manter lá. Me indica aqui em Marechal, na cidade, no centro, na sede do município, Oeste, Flamengo, Botafogo.
Continua existindo, mas não na grandeza que já teve.
Exatamente. É muita dificuldade para ter atletas, né? É muito difícil a formação de atletas. Na minha época, nós tínhamos praticamente, fomos diversas vezes campeão do município, campeão amador. A maioria era atletas ali de Novo Sarandi. Eu tinha como prioridade, dava o valor mesmo aos atletas do local. E nós também tínhamos a vantagem que numa certa época, o do prefeito Derlindo Dunin, nós tínhamos uma escolinha de futebol que era treinada essa piazada, que eu já não sou mais piazada, tudo lá no estádio Ricardo Macari, e ali formou-se bastantes jogadores, sabe? Então formava praticamente o time amador com atletas do distrito. Isso é interessante, pegava dois ou três aí, aqui de Marechal, de Toledo, e formava a equipe.
Continua hoje o jovem bastante participativo? O jovem de Novo Sarandi, ou precisa buscar atletas de fora?
Ah, busca bastante atletas de fora. Pode ver, não é só lá, em todo lugar. O futebol ficou meio em segundo plano da juventude, né? Mas tem os esforçados lá que ainda conseguem manter o clube, o time, né? Porque tem tudo lá. Se você abandonar uma estrutura que tem lá, meu Deus do céu, o que, que é isso?
Tem jovem demonstrando interesse em liderar esse... No futuro vai ser difícil achar um novo presidente ou alguém...
Olha, graças a Deus eles estão levando, estão tocando. Tão
gente jovem?
Fazendo acontecer, gente jovem, outras pessoas mais adultas. Porque o futebol é o esporte das emoções, né? Do brasileiro, todo mundo gosta. É como tem dificuldade, hoje o futebol tem dificuldade para montar uma diretoria, todo mundo ajuda. A escola tem dificuldade de montar uma diretoria, quando precisa todo mundo ajuda, as igrejas são assim também, e assim vai. O povo teria que ter mais vontade, mais participação, mas quem que consegue fazer isso?
Difícil. Odair, você participou desses momentos de grandeza, vou dizer assim, das festas de antigamente, né? As festas hoje em Novo Sarandi ainda são do mesmo tipo, vamos dizer assim, da mesma grandeza do que as festas de antigamente? Começa de manhã e se estende, às vezes, até a noite adentro? Ou apenas almoço ainda?
Olha, Ayrton, na verdade é o seguinte, com a minha participação, nós conseguimos criar a festa do Leitão a Sarandi, né? Começamos bem, pititica, lá na Igreja Católica, e ali foi indo. Nós chegamos a fazer festa ali, assando 150 leitão. 5-6 mil pessoas. E com o apoio da administração pública, daí depois foi construído o ginásio de esportes, na administração de Erli Dunin, e a comunidade ajudou também um pouco, fizemos o centro de eventos lá, mas agora, depois da pandemia, eu não estou mais participando da organização da festa, porque me aposentei, né? E eu também acho que a vida toda sempre a mesma pessoa, porque quando você participa quase toda a vida da mesma coisa, você acaba, em vez de ser elogiado, você acaba sendo criticado, porque é sempre o mesmo, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. O que, que eu fiz? Não é que eu não estou ajudando. Se fizerem a festa, me convidar para mim organizar, eu vou fazer. Vou ajudar, não é que vou fazer. Na época, praticamente, a gente fazia, né? Comandava. E é bem interessante, Hart, quando você começa a organizar uma festa ou uma construção na comunidade, no começo da organização você pega 3-4 pessoas. E quando está no fim da organização, você tem 200 pessoas para te ajudar. Então, o que está faltando hoje lá em Sarandi, por incrível que pareça, eu vou ter que falar, porque eu tenho que falar o que eu penso. Vim aqui para nós comentar Novo Sarandi. O que está faltando lá? É alguma liderança que estão com cargos públicos lá, que tem que falar o seguinte: olha, nós vamos fazer essa festa. Nós vamos convidar os antigos aí, os jovens, o Macari, o Carlos Piso, o Ladair Giacomini, e essas pessoas que organizavam a festa no passado e vão fazer. Mas a gente está aí com um projeto de reforma total do ginásio de esportes, do centro de eventos, uma promessa do nosso prefeito, o Mário Costenaro, e daí nós vamos pegar no pé desse povo.
As festas de igreja, de pequenas comunidades,
não
caíram essas?
Ou... Não, essas fazem igual, direto. A igreja evangélica mesmo faz lá no ginásio de esportes, tem uma estrutura muito grande. As festas da igreja católica, quando é festa maior, que é grande, que reúne mais pessoas, fazem lá no ginásio de esportes. Então, o que não está saindo agora, que não está sendo realizada, é a festa do Leitão Sarandi, que ali envolvia todas as entidades, né? Mas as festas de entidades, assim, igrejas, escola, festa 7 de setembro, que é uma tradição muito grande, festa da pátria, o desfile, que é uma coisa muito interessante para nós.
Mantém isso, irmão.
Mantém essa tradição e o almoço é feito lá no ginásio de esportes.
Concorrido?
Concorrido, muita gente.
Você falou da comunidade católica. Parece que surgiu notícia, vão construir uma nova igreja em Novo Sarandi?
Não, vai ser reformada a igreja atual. Vai ser investido um valor muito alto e toda remodelada, né? Eu até faço parte dessa comissão da remodelação, da reestruturação da igreja. Vai ser feito, inclusive já está pago uma boa parte do valor para a empresa, já está contratada a empresa. É esse ano aí que nós vamos fazer.
2026.
É, exatamente.
O agronegócio hoje é o carro-chefe da economia de Nova Sarandi, Odair?
Sem dúvida nenhuma, é que nem eu citei há pouco, que o carro-chefe mesmo no começo ali, depois dos colonizadores que vieram ali, era cerâmicas, né? Era impressionante aquilo, né?
Parque industrial bom.
É, não era bem localizado o parque industrial, porque as cerâmicas se instalavam no local onde existia argila, né? Mas ali era o tchan da coisa, né? E hoje nós temos uma diversificação muito grande ali, um distrito muito rico, né? Produto, soja, milho, trigo, mandioca, suíno.
Diversificado,
vaca de leite, piscicultura. Tudo isso nós temos. Então, uma agricultura muito forte e o agronegócio hoje é o caro-chefe nosso aí.
Avista-se isso como potencial ainda para os próximos 10 anos? Ou
daí? Ah, tranquilamente. Ali é para muitos anos, né?
A não emancipação de Novo Sarandi foi de grande prejuízo para a comunidade?
Olha, eu até participei da comissão. Na época eu era vereador. Se fosse para mim participar de uma comissão hoje para emancipar, que agora sabe que não emancipa mais ninguém, né? Eu faria tudo diferente do que não fui eu, fomos nós que fizemos, né? Porque aqui em Rondão, o Marechal foram mais espertos, né? O que aconteceu com o nosso deputado? Nós demarcamos a área de Novo Sarandi, demarcamos a área de Vila Nova e entregamos na mão do deputado Sabino Campos. Quando chegou, passou o processo, aprovou na Assembleia Legislativa, tudo. Quando chegou a hora de marcar o plebiscito, o judiciário exigiu os documentos necessários e nós, na época, não tínhamos 5 mil habitantes, nem nós, nem Vila Nova. Então, o que que faltou isso? O que que faltou nisso? Faltou a experiência de ter pego essa certidão no IBGE antes do andamento do processo. Primeiro arrumar a documentação. Isso é uma opinião minha, né?
Antes do censo, porque daí sai por estimativa.
Justamente. E se não desse essa área que nós pegamos, entrava um pouco mais lá pro lado Dois Irmãos, mais pro e Vila Nova pegaria mais pro lado de Sobradinho e emancipava os dois. E não tenho dúvida nenhuma, eu sempre discuto com as autoridades, com muito respeito que eu tenho lá por Toledo, nós ficamos muito distante do município. É 30 quilômetros, 35 quilômetros, depende do local. E o atendimento público sabe que você estando com o representante no local é mais fácil. Então a distância nos prejudica bastante. E está prejudicando e vai prejudicar nós, sim. mesmo sendo bem atendido pelos prefeitos, mas temos essa dificuldade.
É, tem o retorno do ICMS, de tributos para o município, e as verbas obrigatórias que são destinadas pela esfera federal e estadual para os novos municípios. Nota-se com os novos, quatro novos que se emanciparam de Marechal Rondon. Odair, você tem uma longa carreira, você me contou antes, são quatro mandatos de vereador, né? São quatro?
Quatro. Exato, Harton. Eu, na verdade, a vida pública, eu participei entre vereador e administrador do distrito 37 anos. Eu iniciei em 1976, quando Duílio se elegeu prefeito. Ele me convidou para ser o administrador, né? Nós elegemos na época o saudoso Pedro José Tartaro, que foi vereador por dois mandatos lá. E daí eu fiquei na administração. E com o tempo, em 88 veio a nova Constituição, e eu, com os anos que eu tinha, quem tinha 5 anos de prefeitura, ganhava estabilidade, e eu ganhei estabilidade. E continuei. Daí fiquei uns anos lá, depois veio, passei pelo prefeito também, saudoso, depois do Duílio veio o Arnoldo Boni. Um tempo, quando o Duílio foi candidato a deputado. Depois veio o doutor Albino Coraza Neto. Depois veio o Araújo. Depois veio o Coraza de novo. Derli Donin. Por dois mandatos. O Schiavinato, dois mandatos. O Lúcio de Marque. Todos esses aí eu participei como vereador ou como administrador do distrito. E no penúltimo mandato do prefeito Beto Lunite, eu era vereador na época, né? E daí eu me aposentei pelos 37 anos de serviços prestados ao município, terminei o mandato de vereador e fiquei em casa, sosseguei.
Para você ingressar, vamos dizer, nos cargos eletivos, foi empurrado pelos amigos ou foi de iniciativa própria?
Ah, sem dúvida nenhuma, que são os amigos, né? E eu sempre falo, não vai pensar que eu sou dono, sempre fiz perto de 1000 votos lá na nossa região, que os votos são meus, não. Quem arruma os votos pra gente, pros candidatos, pra todos, é os amigos, né? Claro que pra você ser bem votado, você tem que ter muitos amigos e saber conduzir esse trabalho político, né? Mas eu, graças a Deus, não posso reclamar da comunidade de Novo Sarandi, da comunidade de Toledo, região aí, que sempre fui bem votado. Inclusive, quando eu saí da Câmara, com a votação que eu tinha feito na época, até hoje me elejo a vereador, sabe? Mas eu sou assim, era uma opinião que eu tinha, porque a gente tem família também, que eu quero agradecer muito a minha família, meus pais, minha esposa, minhas filhas, porque muitas vezes o povo gosta de falar mal dos políticos, mas eles nem sabem o que é ser político, representar uma comunidade. Eu admiro muito os deputados estaduais, deputados federais, aqueles que realmente representam, aqueles que são sérios, né? Porque agora nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, principalmente com o deputado federal, mas a nossa região aqui, graças a Deus, temos um bom representante.
Odair, quais foram os maiores desafios de Novo Sarandi na tua primeira chegada à Câmara de Vereadores de Toledo?
Olha, Herton e ouvintes da Rádio Difusora, como eu nasci ali em Novo Sarandi, me criei, primeiro mandato em 88, já estava com 33 anos de idade, já tinha uma experiência na vida pública, só que é tudo diferente de hoje, né? Não se compara. Não tinha ponte, não tinha bueiro, não tinha estrada, tinha uma patrola, nós tínhamos lá uma patrola. E eu, como conhecia todos os problemas, todos os desafios, olha, eu vou até falar, eu não gosto de falar isso, mas vou falar. Tem pessoas que hoje aí é da nossa idade, eles falam assim, Macari, tudo que nós temos aqui passou pela sua mão. Mas também se não passou pela mão da gente, com 37 anos de vida pública, e eu achei o que mais me alegrou, porque a gente chegava em Toledo, Marechal, nessas grandes cidades, todo tinha seu ginásio de esportes e tal, e nós não tínhamos. O dia que nós inauguramos o ginásio de esportes com o Derli Donin, o prefeito atual, eu falei, prefeito, agora aqui não precisamos nem fazer mais campanha. porque as promessas de todos os candidatos a prefeitos era a construção de um ginásio de esportes para essa comunidade, e hoje nós estamos inaugurando. Então, sem dúvida nenhuma, foi a grande conquista do ginásio de esportes. As escolas são muito boas lá, a praça muito bonita, a avenida muito. Então, tudo que a gente conseguiu trazer na época, tudo era desafio. Hoje é mais fácil. Outra coisa, nós tínhamos lá um posto de saúde com um médico que vinha um dia por semana atender aquele povo. E aqueles anos tinha muito mais população que hoje, mas atendia. O Macari, como vereador, tinha que ter dois carros, um para ele e um carro para levar doente para Toledo. Não é a função do vereador? Não é. Mas nós não tínhamos ambulância lá no distrito. Hoje tem uma ambulância, uma van, tem um outro carro pequeno, tem o SAMU, tem um monte de coisa. É, coisas assim que aconteceu naqueles anos que, se contar, ninguém acredita. Que nem aconteceu comigo mesmo. Uma certa noite, já que estamos falando do distrito, eu fui levar uma senhora para ganhar nenê, né? O parto. E eu vi que a coisa era meio apurada, né? Quando chegamos na entrada da cidade de Toledo, eu falei, ah, meu Deus do céu, quando passava aquela lombada, essa criança vai nascer aqui dentro do carro. E graças ao bom Deus, à proteção de Deus, quando chegou, colocamos a senhora em cima da maca, nasceu a criança. Veja as dificuldades que nós tínhamos, e não era asfalto, né? Estrada e chão. Mas foi, vencemos isso. Isso que é importante.
Num caso de emergência, até pode fazer parto no posto de saúde em Novo Sarandi?
Olha, não tem médico direto agora, né? Se precisar, eu acho que até faz, sim. Faz, sim, né? Mas temos médico direto, as pequenas suturas que tem para fazer, um acidentezinho, uma coisa... Agora, na área de saúde, Toledo está bem atendido. Novo Sarandi está bem atendido. Não dá para você queixar, não. Está muito bom.
Odair, você falou antes em população. É, no auge das cerâmicas, lá 14 que vocês tiveram com certeza uma população bem maior do que é hoje. Você tem alguma noção em que ano ou em quais anos a população numericamente era mais expressiva em Novo Sarandi? E qual é a população hoje?
Olha, numericamente, era na época que nós tínhamos a emancipação, né? Que pleitamos a emancipação. Nós chegamos na certidão do IBGE, dava 4.370 pessoas. Hoje nós devemos ter aí umas 3 mil pessoas, né? Nós perdemos bastante, né? Mas a sede do distrito cresceu bastante. Mas as colônias ali, a área rural, nós perdemos muitos moradores. Por que nós perdemos? Porque o povo foi para a cidade, né? As dificuldades que no passado era morar no interior, isso aconteceu aqui, por aqui também, né? E que nem eu falo, o senhor me pediu sobre a emancipação, o que, que eu achava, se foi bom não ter emancipado. Olha, nós temos que ter uma base, o que aconteceu com Quatro Pontes, Pato Bragado, Mercedes, Entre Rios... Hoje são as verdadeiras cidades, então nós perdemos muito com isso, né?
Vamos dizer, a abertura da BR-163 também prejudicou bastante, Odair? Passando por Dois Irmãos?
Olha, no começo, no início, existia aquela expectativa. Por quê? Porque os distritos do passado, que nem Dois Irmãos, Vila Ipiranga, praticamente morreu. Quando saiu, surgiu essa BR aí que já passa Novo Sarandi, Vila Nova. Mas hoje, nós temos que dar graças a Deus que tem isso. E acontece muito hoje, pelo seguinte, com o tal do GPS, muita gente ele leva aqui por Novo Sarandi, o pessoal. Então, no passado, o pensamento era que ia prejudicar o distrito, mas não é isso, não. Até favoreceu, porque seria impossível hoje um trânsito que nós temos aí estar passando no meio da sede dos distritos, lá tanto Sarandi como Vila Nova.
Duas comunidades muito tranquilas.
Ah, sim, tranquilas e fortes, né? Muito fortes, as duas comunidades. Eu sempre falo que Sarandi falava na Câmara mesmo, que Sarandi e Vila Nova são pequenos municípios, só não tem a estrutura que os pequenos municípios têm. Porque tem municípios aí no Paraná que tem 2, 3 mil habitantes e com dificuldades financeiras de produção, de tudo, muito maior que nós. Nós somos dois distritos ricos mesmo e temos que conformar que somos distritos, só isso.
Em tua longa carreira, Eu tenho isso porque vi também no meio político por muito tempo. Cada vereador, cada deputado, cada governador, ou que lá que seja, não sei de presidente da república, não sei de senador. Mas todo mundo viveu um momento pitoresco, um fato interessante, um fato curioso, um acontecimento inusitado. Alguma lembrança do que aconteceu para o Odair ou muitos fatos pitorescos?
Olha, sem dúvida nenhuma, eu sempre falo, né? Histórico é a primeira vez, sabe? Pelo menos a opinião minha. Histórico foi a primeira eleição em 88, quando eu consegui, com a ajuda dos companheiros, dos amigos, ser o vereador mais votado do município de Toledo. Isso foi uma honra para mim e até hoje me sinto orgulhoso, porque a quantidade de votos que eu fiz na época significava hoje 5, 6 mil votos, né? E eu consegui isso. E depois a gente se acomoda, né? Porque financeiramente meio curto também, porque dá muito problema para você tocar uma campanha mais para frente, né? Fui convidado a ser candidato a vice, mas como a gente tem a propriedade, o sangue ali em Novo Sarandi, não aceitei. Numa época também me convidaram para ser, por causa da questão da votação, ser candidato a deputado, também não quis, né? Depois tinha o Duílio Genari. E assim foi, e acabei me aposentando aí na Câmara de Vereador de Toledo, mas feliz, contente, orgulhoso. E um grande orgulho, depois que a gente, que eu falo até para minhas filhas, estão tudo bem formadas, né, graças a Deus, constitui uma família muito inteligente, minha esposa Cleci ajudou muito nisso, que o maior orgulho que eu tenho da minha vida pública, inclusive depois do meu pronunciamento na Câmara, quando eu encerrei o meu mandato, eu falei que o maior orgulho que eu tenho foi desses 37 anos de vida pública nunca ter sido chamado pelo promotor público. Eu falei nesse sentido, eu falei nunca fui chamado para esses homens da capa, do vestido, do jaleco preto para prestar qualquer depoimento ou me defender de qualquer problema. Então, fiz o possível, nunca tive problema com o judiciário nesses 37 anos, isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho. E prova que no dia do meu pronunciamento até teve vereadores lá que contestaram, que tem vereador aí da nossa região, que me desculpe, mas estão com 3, 4, 5 processos cada um. Por quê? Porque gostam de dinheiro, né? E eu gostava de trabalhar pelo povo.
Algum pedido inusitado? Recordo de um candidato a deputado que me contou esse fato. Viu de um eleitor para ele doar uma vaca leiteira para ele. Algum pedido inusitado, veio de bicicleta, veio de vestido, veio disso. Algum pedido inusitado também para o Odair?
Olha, Arthur, se você, o povo gosta de falar que o político é corrupto, né? Você tem que sair candidato para ver o que esse povo pede para gente. Mas graças a Deus eu era meio linha dura, né? Não entrei nessa área, nessa linha. Então eu sempre tinha um comportamento diferente. Uma coisa que eu nunca fiz, que eu vejo muitos processos, é fazer pagar linguiçinha, que é o tradicional, e pão para eleitor, e em cada linha fazer uma festa. Nunca fiz isso. Nunca fiz, e se fosse para mim ser candidato de novo, não faço, pronto, acabou. Era uma linha que eu tinha. Então eles já sabiam que ali não adiantava querer morder, que não saía nada.
Odair, parece que você foi uma peça preponderante na última eleição a prefeito de Toledo. A tua intervenção na campanha eleitoral é que deu a vitória para o Mário Costenaro. Fala um pouco sobre isso. É o comentário que a gente ouve, né? Que você foi a peça essencial para a eleição do Mário Costenaro à Prefeitura de Toledo. Foi isso mesmo, Odair?
Olha, Harton, eu não digo que eu fui. O que, que aconteceu na campanha? Eu não estava na campanha, daí me procuraram para me ajudar na campanha. O Derli Donin também não estava, que uma das forças maiores hoje política, depois do deputado Esperafico, é o nosso ex-prefeito Derli Donin. E eles me procuraram, fizemos um jantar lá na minha chácara lá, e eu falei, eu vou ajudar Mário Costenaro aqui em Novo Sarandi, o que puder fazer, nós vamos fazer, mas nós temos que também conversar para engajar na campanha, para nós ganhar a eleição, Porque ninguém gosta de perder. Política é que nem futebol, tem que entrar para ganhar. Nós temos que incluir no nosso grupo de pessoas o ex-prefeito Derli Dunin. Isso foi numa sexta-feira. Daí, numa terça-feira, teve a primeira reunião política lá em Novo Sarandi. Eu estava na minha casa, quando ouvi, bateu a campainha, fui lá, estava o ex-prefeito Derli Dunin. Me pediu o seguinte: você vai na reunião lá, Macari? Vou. Ele falou: olha, eu venho aqui para te dizer que o seu pedido está sendo atendido. Nós vamos engajar na campanha hoje. Então, isso faltava 15 dias para a eleição. E é surpreendente, onde o ex-prefeito Derli Dunin vai, a multidão vai, é interessante, o povo gosta dele, ele é muito carismático. E daí o que eu pude fazer, você sabe que hoje até fazer campanha é fácil, tem o WhatsApp, né? Conversei com todos os nossos amigos, e que bom se o povo pensa que eu ajudei tanto assim, eu até acho que não, mas entrei em contato com todos os meus ex-eleitores, meus amigos, meus clientes, nossos clientes do escritório, e ali começa uma bola, né? Vai rodando aquela bola, daí veio a eleição. Porque antes de nós assumirmos aí essa campanha, eles até me cobravam, mas o que está acontecendo? O candidato da oposição está na frente nas pesquisas, eu não sei, não estou trabalhando, não estou por dentro das coisas, né? E daí em 15 dias nós conseguimos fazer essa grande virada. Talvez eles falam isso, que foi o apoio que a gente deu, que bom que eles pensam isso, né? Porque a eleição, veja, Toledo tem mais de 100 mil eleitores, cento e não sei quantos mil eleitores, e a diferença foi 730 e poucos votos. E nós ganhamos a eleição em Novo Sarandi por 750 votos. Então o município inteiro empatou e a diferença foi feita no nosso distrito. Mas isso é mérito da nossa comunidade, que soube escolher o que seria melhor para esses 4 anos para nossa administrar, para o nosso distrito.
Notei alguma coisa no teu olhar antes, Odair. Você falou o nome de Duílio Ginari e de Derli Dunin. O que que te representa essas duas pessoas? Porque eu vi um certo brilho nos teus olhos quando você falou dessas duas pessoas.
Olha, foram meus professores, né? Claro que eu tenho uma admiração do Duílio Ginari, porque é aqueles tempos, né? Totalmente diferente de hoje. E uma pessoa que consegue ter sete mandatos de deputado depois de ser prefeito e presidente da Câmara, prefeito, e conseguir 7 mandatos a deputado, imagina o que você pode pensar de uma pessoa dessa. E o Derli Dunin, pela sua simplicidade, o maior conhecimento meu com ele foi na época que eu era presidente do Ouro Verde, ele jogou no time de futebol do Ouro Verde, até hoje ele joga futebol.
Jogou aqui em Marechal Rondon também.
Exatamente. E ele transformou o nosso distrito. Depois, ele, no seguimento, veio o Schiavinato, que o Derli começou com algumas estradas asfaltadas, e hoje nós temos praticamente o distrito, a área rural, toda ela asfaltada. Então, isso aí é dois... Além de ter uma admiração muito grande, né, pelo saudoso Schiavinato, né? Eu posso até contar uma história do prefeito Schiavinato, que no mandato dele, naquele que eu fiquei primeiro suplente, então eu era administrador do distrito. Um sábado de tarde eu estava em casa, deitado no sofá, assistindo um programa de televisão, e ele me ligou. Aquela voz meia grossa: Macário, você está onde? Eu falei: eu estou aqui em casa. Você não passou lá na praça? Que era o praxe, né? Na praça tinha 5 funcionários, nós limpava a praça, tudo. Deixava tudo em ordem, porque vinha domingo, até hoje o povo tem costume de ir na praça e tal. Ele falou: e aquele banco lá do lado da academia, lá da terceira idade, por que que ele tem um pé dele caído? Ô, Zé, eu falei, mas nós arrumamos hoje tudo lá, ajeitamos, limpamos, não. Mas você sai do teu sofá e vai lá arrumar isso hoje à tarde, porque amanhã, quando as pessoas vão passear lá na praça, se divertir, vão ver que tá aquele pé do banco lá tá quebrado. E eles não vão falar de você, que é o administrador, eles vão falar do prefeito de Toledo. Schiavinato não viu que esse pé do banco está quebrado. Ele era tão exigente com os cargos de confiança desse jeito. E outra coisa que eu admirava muito ele saía às 6 da manhã no interior todo, levava um gravador. Se eu, por exemplo, o senhor reclamasse alguma coisa, ele gravava. Na segunda-feira, ele passava para os assessores, para os secretários, para resolver. E eu participei como secretário numa administração dele. E quando tinha aquelas discussões com todos os secretários municipais, geralmente que ele tinha pedido para alguém, ou oh, você resolveu lá aquele problema na rua tal, tal coisa, tal comunidade, a pessoa dava uma enroladinha, ele já falava assim, ó, cara, o negócio é o seguinte, não vem com papo não que você não fez, porque se você tivesse feito, você ia falar resolvi. Então, se eu sou prefeito e te pedir para você resolver, eu quero que essa semana você vai lá e resolve isso daí. A linha ali era dura, mas também deu resultado, né? Dois mandatos de prefeito, deputado estadual, deputado federal, e depois Deus o chamou, né?
Diz que era muito ligado a detalhes, né?
Detalhista. Nós inauguramos uma reforma da escola municipal lá, naquela mesma época, e na placa, que é Orlando Luiz Bazei, Escola Orlando Luiz Bazei, a pessoa que fez tinha um vidro, tem o vidro até hoje, e naquele vidro, para segurar o vidro, tem uma borracha, né, que é normal, todos os vidros, né, e faltava mais ou menos um palmo dessa borracha. Ele me chamou lá, antes de nós inaugurar, na hora da inauguração, ele falou assim, Macari, você não viu que o cara fez mal feito esse trabalho? Tá faltando um pedaço de borracha aqui nesse vidro? Veja, um prefeito do tamanho de Toledo vê isso daí. Então era, mas é bom isso, tinha que ser todos os prefeitos assim.
É, tem gente de Toledo que me comenta, diz que ele era de percorrer a rua e ver todos os detalhes, se tinha alguma coisa que ele não era do agrado dele, já partia a ordem para que o funcionário ou encarregado providenciasse isso imediatamente. Não admitia que houvesse alguma falha nesse sentido de organização.
Exatamente, e nós fizemos também, que não foi legal, não ficou bom, só que eu, na época, como diz, a gente achava que ia ficar bom, a nossa avenida lá, né, a remodelação, foi feito aquelas floreiras, e aquelas floreiras atrapalham muito ali o distrito, e não ficou bom, pronto. E ele sempre falava para mim, Macari, eu ainda vou arrumar recursos como deputado para remodelar essa avenida, porque foi um dos projetos que não ficou legal, que eu fiz como prefeito, e eu vou ajudar vocês e vamos reformular isso aí, vamos remodelar de novo, e até hoje não conseguimos isso, mas temos esperança que um dia chega lá.
Com certeza vai acontecer. Ô Dair, 37 anos de serviço público, quase 60 anos de liderança em Novo Sarandi, o que você diria hoje para os jovens que têm intenção de ser um dia candidato, de exercer um cargo público, tanto jovem de Novo Sarandi como de tantos outros de outras comunidades da nossa região? Qual é o conselho que você daria para esses jovens? Se vale a pena investir numa carreira política ou não?
Olha, que pergunta maravilhosa, hein? Primeiro, eu quero dizer para todos os jovens que estão ouvindo esse programa hoje, que tem que ter a participação. O povo me ajudava lá, porque meu avô já leva o nome do estádio porque era participação na área do esporte. Meu pai participou, como ele era barbeiro, a profissão dele, participou de todas as diretorias desde o início do distrito lá, né, da colonização. Futebol, então, nem se fala. E depois, já que a pergunta foi direcionada a mim, a minha participação, eu era jovem ainda, participei de grupo de jovens, participei de atleta no Ouro Verde, muito pouco, mas participei. Daí assumi a presidência do Ouro Verde, lá fiquei 18 anos presidindo o clube lá, tocando o campeonato, correndo. Então isso aí, eu acho que toda a comunidade, a região nossa aqui, o Brasil, está carente de lideranças novas. Porque não adianta, eu tenho, por exemplo, às vezes sair algum candidato concorrendo comigo, gastando fortunas, só que não participava da comunidade, não leva nada. O povo quer que o político seja participativo. Até eu tenho uma questão para falar, assim, que aconteceu comigo. Numa certa eleição, foi lá de 88, um grupo de pessoas lá de Dois Irmãos me convidou para mim representar eles, ser candidato representando Dois Irmãos, como eles não tinham candidato, né? qual a exigência deles, os pedidos dele que fizeram? Olha, só queremos que você participe aqui na nossa comunidade. Nossa comunidade é pequena, fraca, e nós não temos ninguém que vem aqui que traz o prefeito, que traz um vereador, para nós ter o orgulho de ter um vereador. Chegou a eleição, eu fiz 210 votos naquela comunidade. Então isso me marca, sabe? Mas por quê? Porque eu sempre participava lá como amigo deles, colega deles, né? E continuei, sempre fiz bastante voto lá naquela comunidade. E em Sarandi também, eu sei que até hoje a minha participação é em tudo lá, sabe? Mesmo que você está fora da política, mas eles lembram. Eu até tenho um pouco de constrangimento agora. Porque como aconteceu essa eleição, e deve ser que o povo está falando isso, que eu ajudei bastante com o Costenaro. Esses dias mesmo eu falei para o Lúcio de Marque, nosso vice-prefeito, que eu não posso fazer uma administração paralela. O povo está acostumando a vir me procurar eu, falei. Vocês têm que procurar o Valecir Tonin, que é o administrador, né? Mas tá se direcionando, vai dar certo.
Que bom. Odair, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusor para essa entrevista. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite.
Obrigado, Harton. Eu que fico muito agradecido saber que uma população tão grande que tem aqui nesse oeste do Paraná e eu ter tido esse privilégio. Portanto, muito obrigado de coração e me fico à disposição. Estou também, como eu falei, apesar de não estar mais militando na política, mas estou à disposição do povo de Novo Sarandi, de tantos amigos que a gente tem aqui em Marechal. O povo, a minha menina, tem uma menina que trabalha com cartório lá. Ela sempre fala, mas pai, o que você fazia para esse povo que todo mundo pede de você quando entra aqui no, porque pelo sobrenome, né, Macari, todo mundo pede, mas o que você é do Macari que era vereador? Falei, não, eu só era amigo deles e pronto, acabou. Mas tá bem, obrigado, Harto, obrigado à Rádio Difusora, à direção da Rádio Difusora, a todos os funcionários, e estão de parabéns, porque a Difusora também é a pioneira aqui do distrito, então você achou. Pioneiro de Novo Sarandi com a pioneira na área de comunicação. Muito obrigado a todos e um abraço.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!